ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 18 de março de 2016. É ministro ou não é? Judicialização da política tira Lula do posto de ministro. E a OAB define hoje se apoia ou não o impeachment. Governo? Qual governo? Colunista de política avalia que o governo Dilma não tem mais chances de sobrevivência e que Brasil vive bolivarianismo às avessas. Punir ou educar? Simpósio na Faculdade de Direito da UFMG debate as medidas socioeducativas para adolescentes que cometem infrações. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
A OAB Minas vai se posicionar a respeito do impeachment da presidenta Dilma Rousseff nesta sexta-feira, mesmo dia em que a OAB Nacional convoca a sessão extraordinária do Colégio de Presidentes de Seccionais para manifestar formalmente sobre o processo. O posicionamento da OAB de Minas vai ser anunciado em coletiva daqui a pouco, às 14h, na sede da entidade. Já a reunião do Conselho de Presidentes da OAB em Brasília começou nesta manhã em lá na cidade, na capital federal. Boa tarde, Soraya Fidelis. Que notícias que nós temos aí sobre o posicionamento da OAB com relação ao impeachment?
Boa tarde, Vinícius. Olha, nesse momento eu estou aqui acompanhando o site da OAB e ainda não há o resultado do Conselho Pleno. Os 27 presidentes das seccionais da entidade, além de diversos membros honorários vitalícios e detentores da medalha Rui Barbosa, que vão definir a posição sobre o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Até o início dessa semana, Vinícius, o juiz Sérgio Moro não havia dado resposta à solicitação feita pela entidade, que solicitou em fevereiro acesso aos documentos da Operação Lava Jato à Justiça Federal. Para a OAB, o acesso aos documentos da operação seriam importantes para avaliar o pedido de impeachment. O conselho da entidade, Vinícius, que se destacou no pedido de impeachment de Fernando Collor em 1992, é formado por 81 advogados, 3 de cada estado e do Distrito Federal. A favor do impeachment da presidenta já se manifestaram São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Amazonas. Como você disse, Minas, a OAB de Minas só revela o posicionamento agora em coletiva à tarde. É bom, Vinícius, situar que a decisão da OAB se dá num cenário de ânimos acirrados na política brasileira e de grampos tornados públicos. Num deles, o ex-presidente Lula conversa com o ex-ministro da Casa Civil, Jax Wagner, no qual o político baiano reclama da OAB que pedia acesso ao acordo de delação premiada do senador Delcídio do Amaral, do PT, noticiado então pela revista Isto É. À época, o presidente do Conselho Federal da OAB, o Cláudio Lamácia, disse que as entidades poderiam protocolar um novo pedido de impeachment de Dilma na Câmara dos Deputados, caso fossem confirmadas as acusações de que ela tentou interferir no andamento da Operação Lava Jato. Com o rito do impeachment definido pelo Supremo Tribunal Federal, como você já adiantou, o presidente da Câmara, Vinícius, o Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, abriu nesta sexta-feira a sessão para acelerar o processo, inclusive com encontros na casa nas segundas e sextas-feiras, o que não é comum entre os parlamentares. Enquanto isso, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, recebeu até ontem, Vinícius, 10 ações contra a posse do ex-presidente Lula, protocoladas pelo PSDB, pelo PSB, pelo PPS e pessoas comuns. O cientista político Bruno Reis, aqui da UFMG, afirma que aparentemente a política está sendo judicializada.
Aparentemente, sim. É preciso zelo, atenção aos procedimentos, cautela na preservação da norma jurídica e evitar a simples decomposição da cena política. As pessoas tendem a comemorar isso. Tem que arrancar todo mundo, passar limpo. E isso é um tiro no pé. Dá um reboot no sistema, zera tudo. você desconstrói uma ordem institucional em poucos dias. Para pôr algo no lugar leva gerações inteiras, décadas e décadas. Então, assim, muita calma nessa hora.
O apelo à prudência e moderação, parte a parte, também deve nortear as manifestações de ruas num chão palpável de tensão política, aponta Bruno Reis, que avalia que os protestos podem se aguçar.
Se isso em algum momento não tiver água na fervura, se em algum momento algo não reverter o processo de ebulição, sim, a outra ponta desse fio é violência. Violência nas ruas, é linchamento, é confrontação em larga escala. E essa é uma catástrofe, esse é um trauma que, caso não haja algum apelo à moderação e à prudência, de parte a parte, gerações inteiras vão ficar tentando juntar os cacos.
E Vinícius, depois da manifestação contra o governo, que levou ao menos mais de 3 milhões e meio de pessoas nas ruas no último domingo, segundo estimativas das polícias e secretarias de segurança pública, nessa sexta-feira vai ocorrer a primeira grande mobilização a favor da presidenta Dilma, Lula e democracia em todo o país. O ato é promovido pela Frente Brasil Popular, que é formada por cerca de 60 entidades ligadas aos movimentos sociais e sindicais. A maior manifestação deve ocorrer em São Paulo, onde são esperados de 120 mil a 200 mil participantes, de acordo com os organizadores. Aqui em Belo Horizonte, a manifestação está marcada para as 4 horas da tarde na Praça Afonso Arinos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E a comissão do processo de impeachment da presidenta Dilma vai se reunir na próxima segunda para definir o roteiro de trabalho. O grupo vai ser liderado por Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, e por Jovair Arantes, do PTB de Goiás. Ontem, a Câmara elegeu a comissão, composta por 65 deputados, com representantes de todos os partidos. O grupo vai avaliar o processo e decidir se dá continuidade ou não, levando ao plenário a decisão sobre o impeachment. E para o colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo, o governo já acabou. Ele acredita que o país vive em uma espécie de bolivarianismo às avessas, com pressão das massas nas ruas, repercussão desproporcional da mídia e a justiça ditando os passos da política. Anufo também vislumbra um governo Temer com instabilidade. Confira na coluna desta semana.
Professor Carlos Anufo, a gente está tendo mais uma semana aí de muita movimentação na política, muitas reviravoltas, e a presidenta Dilma fez uma decisão ousada, nomeou o ex-presidente Lula para o Ministério como ministro-chefe da Casa Civil, o que acabou, além de gerar revolta na oposição, nos movimentos aí que são a favor do impeachment, também provocou uma corrida ao judiciário para barrar essa nomeação. No final das contas, essa manobra que a presidenta fez, ela foi acertada ou acabou tendo um resultado muito pior do que ela esperava?
A crise ela tem inúmeras facetas, né? Às vezes é até difícil você capturar, até porque ela muda de um dia para o outro. O ato de nomeação, quer dizer, do Lula, quer dizer, a iniciativa de chamar o Lula para o governo, desde sempre foi uma iniciativa arriscada. Claro, eu não estou falando isso depois, mas era arriscada demais, porque o objetivo dessa nomeação, ao contrário do que muita gente interpreta, não era tirar o Lula da justiça. Você não tira ninguém da justiça, e o Supremo é justiça, como todos nós sabemos, e é uma justiça muito rigorosa, como todos nós sabemos. Inclusive, sequer cabe recurso ao Supremo, enquanto que na primeira instância cabe recurso. Então, essa é a conversa fiada. O objetivo da Dilma era salvar o seu governo. Agora, era uma tentativa desesperada de salvar o governo e com pouca chance de dar certo. Pouca chance de dar certo, né? A essa altura do campeonato, do jeito que as coisas estão convergindo, nem mesmo o super Lula, ou só mesmo o Lula nos seus áureos tempos conseguiria virar isso, mas o Lula já não está nos seus áureos tempos. Então era uma alternativa que, com pouca chance de dar certo e com muita chance de provocar o que provocou. Então, foi um erro. Eu acho que foi um erro, não devia ter se tentado isso, o governo devia tentar fazer a batalha pelo impeachment com o que tinha, e o Lula entrava tentando ajudar, conversando, mas sem estar no governo. Acho que agora jogou o governo numa situação sem saída. Agora o governo não tem como recuar e tem que ir por tudo ou nada. o governo vai cair, provavelmente, vai cair atirando, mas vai cair. Se isso foi golpe ou não foi, é uma discussão que vai ficar por muito tempo e vai manchar a democracia brasileira. Mas isso é um acerto de contas para o futuro. A outra coisa que vale a pena mencionar é o papel do Sérgio Moro. Na verdade, essa é outra dimensão do conflito. Eu digo o seguinte, nós estamos vivendo um bolivarianismo às avessas. E isso é importante destacar isso, porque a oposição muito tempo bateu no bolivarianismo, né? Acusando o governo de bolivarianismo. Pois é, né, justamente o que nós estamos vivendo às avessas. Quer dizer, qual que é o quadro? É um quadro onde você tem uma pressão das massas, a pressão da maioria, e onde você tem uma imprensa que ecoa isso de maneira absurda e que fala uma linguagem só. Isso cria uma pressão sobre os órgãos de justiça que transforma a justiça em justiçamento. E aí o Sérgio Moro sente-se à vontade para fazer o que quer. O Sérgio Moro cometeu uma série de ilegalidades. Ele não poderia grampear a presidente, ele não poderia divulgar isso, ele não poderia divulgar um grampo depois que ele mesmo suspendeu a ordem para o grampo, né? Ele não poderia divulgar a culpa do Lula com o seu advogado. Ele tem uma série de irregularidades que ele comete que no mínimo ele tinha que ser afastado ou mesmo ele tinha que sofrer uma séria advertência do Conselho Nacional de Justiça. Todo poder tem que ter controle, tudo. Inclusive a justiça. E ainda mais nesse momento que a justiça no Brasil está muito forte. Você não pode deixar nenhum poder se fortalecer a esse ponto sem controle. E o Sérgio Moro está agindo completamente sem controle. O Sérgio Moro agiu como incendiário, acima da lei, e deveria ser punido. Queira ou não esse pessoal que está na rua, chamando ele de herói nacional. Essa é a segunda dimensão da crise. Quer dizer, uma é o erro do governo. Outra é o fato que nós temos um justiçamento e não uma justiça. E o senhor Sérgio Moro tem um papel ativo nisso aí. Ele deveria, no mínimo, ser afastado, no mínimo não, no máximo ser afastado da Lava Jato, ou no mínimo sofrer uma séria reprimenda. Ele já sofreu algumas, Marco Aurélio Melo já falou duas vezes sobre isso. O Aires Brito ontem mencionou isso. O difícil hoje é, quer dizer, o que nós podemos falar de desfecho da crise? O governo está com seus dias contados, ok. O que nós não sabemos é o que vem depois. Vem depois um governo Temer, ok. Temer vai ser indiciado pela PGR, tá? Ok. O que vai acontecer a partir daí? A Lava Jato vai parar? Vai frear? A Lava Jato vai dar um tempo para o governo Temer? A Lava Jato vai até onde? O governo Temer vai poder governar ou ele vai governar que nem a Dilma governou, sob o fogo da justiça e do justiçamento? Isso é que nós vamos ficar sabendo daqui a mais ou menos 3 meses.
Então o senhor acha que não tem mesmo jeito para esse governo continuar e que o governo Temer ele vai acontecer de qualquer forma?
Eu acho que é muito difícil. Uhum. O Congresso não há mais condição no Congresso de barrar o impeachment. Não há mais condição. Os partidos, os aliados do governo já estão abandonando o barco. Alguns não disseram isso, mas vão dizer. A constituição da comissão é muito ruim para o governo e eu acho que o governo vai perder na comissão, vai perder no plenário e depois vai perder no Senado. A não ser, claro, veja bem, alguma coisa espetacular pode acontecer. Cunha pode ser afastado nesse ínterim. Outra coisa, o Temer pode ser envolvido formalmente na Lava Jato. Isso complica cenários, né? Porque você vai fazer o impeachment da Dilma e colocar um presidente já investigado. E a Dilma, é bom dizer, não é investigada por nada. Não há nenhuma acusação em relação a Dilma. E o Temer já pode assumir, se ele vier assumir, investigado. Então o cenário tem incertezas ainda. Mas que o governo está caminhando para o fim, eu acho que eu não tenho muitas dúvidas. Eu não vejo como reagir a esse clima de justiçamento.
Professor, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que nós vamos viver, Agora, é só isso, eu acho que o governo Temer, se alguém acha que o governo Temer vai ser um governo tranquilo, tá enganado. A não ser que haja um grande acordão, né? Mas mesmo que haja um grande acordão, que a imprensa de repente deixe de falar do Lava Jato, a Lava Jato comece a andar devagar, o fato é que dificilmente o governo Temer, em 1, 2 anos, melhora a situação do país.
Tá certo, professor. Muito obrigado, então, pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Semana que vem a gente volta com mais uma coluna de política.
Vamos lá. Semana que vem estamos aí. Um abraço.
Um abraço, professor. Até mais.
Então é isso, a coluna de política com o professor Carlos Zanuffo ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta ou outras colunas todas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Termina hoje o prazo para parlamentares trocarem de partido sem perder o mandato. É a chamada janela partidária. O partido que mais ganhou deputados na Câmara até agora foi o PR, que conquistou 9 nomes. Por outro lado, o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, criado ano passado, e chegou a ter 21 parlamentares, se reduziu a apenas um, que não é mulher, o mineiro Wellington Prado. E num discurso agora há pouco, na inauguração de unidades do Minha Casa Minha Vida, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que grampear o presidente sem autorização do STF é crime da cadeia. E ela disse que em muitos lugares do mundo, quem grampear o presidente vai ser preso se não tiver autorização judicial da Suprema Corte. Ela fez uma comparação com os Estados Unidos, onde ela disse que se alguém grampeasse o presidente sem autorização, seria certamente preso. E ela ainda reforçou que tem compromisso com a democracia e que vai ficar até o final do seu mandato.
Trânsito.
As marginais do anel rodoviário no sentido Vitória estão praticamente paradas na altura da Praça São Vicente. Neste momento, na pista central, o trânsito corre normalmente sem nenhuma complicação. Na Avenida do Contorno com Nossa Senhora do Carmo, trânsito intenso nos dois sentidos, tanto sentido bairro quanto sentido Savassi. Na Praça da Assembleia também há trânsito carregado neste momento. Agora meio-dia e 48, nós vamos para um breve intervalo daqui a pouco. Vamos falar sobre os desafios das medidas socioeducativas para adolescentes autores de infração. Já, já.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa, 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Justiça.
Entra em vigor a partir de hoje o novo Código do Processo Civil, o primeiro adotado no país em plena vigência da democracia. O texto, que passou por quase 5 anos de debate no Congresso Nacional, busca garantir maior efetividade aos princípios constitucionais. O Código extingue recursos e multas, e as multas aumentam para quem recorrer apenas para adiar decisões. A Justiça também deve ganhar rapidez com o mecanismo de julgamento de recursos repetitivos, que vai permitir a aplicação de uma decisão única para processos iguais. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que tipifica o crime de terrorismo no território nacional. Segundo o governo, a medida visa proteger o país de eventuais atentados em grandes eventos como as Olimpíadas. Fica caracterizado como terrorismo a prática por um ou mais indivíduos de atos violentos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. O artigo que inclui atos violentos em manifestações, como o crime de terrorismo, foi retirado. Os desafios das medidas socioeducativas e a integração social de adolescentes autores de infração estão em discussão no simpósio lá na Faculdade de Direito aqui da UFMG. A repórter Maria Dulce Miranda está lá no local e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Entre as questões levantadas pelo simpósio Desafios da Socioeducação, Responsabilização e Integração Social dos Adolescentes Autores de Atos Infracionais, está a questão do encarceramento dos jovens tratos. Em todo o país, são 25 mil adolescentes com privação de liberdade. De acordo com a lei, esses adolescentes passariam por uma série de acompanhamentos para a recuperação e reinserção desses jovens na sociedade. A grande questão é que muitas vezes não existe esse apoio. Para o promotor de justiça e coordenador do Fórum Permanente de Medidas Socioeducativas, Lucas Rola, é preciso se pensar em alternativas para além do encarceramento dos adolescentes.
E isso realmente dificulta bastante, porque se você não tem mecanismos capazes de conseguir fazer com que esse jovem seja ressocializado, né, obviamente, né, a gente está imitando, em boa parte, o sistema prisional, só que com a nova roupagem. Então, nós não estamos equipados de uma forma tal que possamos dizer, não, me dê esse jovem que eu vou trabalhá-lo e devolvê-lo à sociedade numa situação melhor do que ele entrou.
Da mesma forma, o coordenador executivo do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ligado à Secretaria de Direitos Humanos, Cláudio Augusto Vieira, também não considera que o modo como a rede de medidas socioeducativas está estruturado é eficaz. Isso porque o conjunto de medidas que regula a rede foi criado há 10 anos e aprovado somente há 4. Mas o coordenador executivo do SINASE, Cláudio Augusto Vieira, destaca que o país está no caminho para pôr em prática as medidas.
Lamentavelmente, ainda grande parte da população entende que o encarceramento é o melhor caminho. Não é. Nós estamos falando muito menos de estruturas caras, que são estruturas de privação de liberdade, e muito mais de estruturas próximas aonde a nossa juventude acaba se envolvendo com esses atos contrários à lei. Se você me pergunta, são eficazes a lógica do SINASE, eu diria são. Estamos já executando? Não, ainda não estamos executando tudo aquilo. Estamos muito longe? Estamos longe, mas já estivemos mais.
Para pôr em prática essas medidas, é preciso investimento nos municípios. Mas algumas cidades, como Belo Horizonte, têm a demanda da rede socioeducativa maior que o município pode exportar. No caso da capital, a cidade é responsável por boa parte dos jovens infratores da região metropolitana. Por conta disso, é preciso estabelecer uma relação estreita entre municípios, estados e União. Essa é a avaliação do coordenador executivo do SINASE, Cláudio Augusto Vieira.
Então, nós temos que fazer as pactuações necessárias envolvendo governo federal, governos estaduais e governos municipais. Sozinhos, não vai chegar a lugar nenhum. A medida socioeducativa, ela exige que o sistema de justiça, com o poder executivo e também o legislativo, estejam pactuados para a execução daquela medida. Então, não adianta a gente ter um sistema maravilhoso, não sei aonde, e o juiz não ter como aplicar uma medida em meio aberto.
Os principais crimes cometidos por adolescentes são tráfico de drogas e roubo. Mas o tráfico cometido por menores de idade são só a ponta do iceberg do problema do país com relação às drogas. Segundo o antropólogo, escritor e professor da UERJ, Luiz Eduardo Soares, o modo como o Brasil tenta combater as drogas está equivocado.
A lei de drogas é um dos nossos maiores problemas nacionais. Não as drogas, a lei de drogas. Não o tráfico, mas a lei de drogas. E é justamente a criminalização do uso que acaba propiciando lucros estratosféricos e que acaba jogando esses jovens que têm poucas opções nesse universo, se conecta com outros universos criminais. Então, a legalização, meu juiz, seria o caminho, mas nós estamos muito longe disso. Hoje, o que acontece, meu juiz, é um casamento perverso entre o modelo policial e a lei de drogas.
O simpósio Desafios à Socioeducação, Responsabilização e Integração Social dos Adolescentes Autores de Atos Infracionais tem programação até às 4 da tarde de hoje na Faculdade de Direito da UFMG, no centro de BH. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. 5:01, nós vamos para um breve intervalo e na volta, um estudo desenvolvido no Rio de Janeiro mostra que o Zika vírus pode causar a morte de células cerebrais.
Jornal UFMG.
Preciso derrotar o rei da infernidade. Mas como? Já sei,
a rainha de duas casas para frente, para não deixar água parada em pneus e garrafas. Depois, bispos e cavalos tampam as caixas d'água. E agora, ai, claro, as torres e peões tratam as piscinas. Cheque mate!
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio FMG Educativa no combate à dengue.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Saúde.
O prefeito de BH, Márcio Lacerda, sancionou a lei que cria o compromisso de controle e erradicação da dengue, que estabelece ações de combate ao Aedes aegypti na construção civil. Por exemplo, caso sejam encontrados focos do mosquito em obras, elas vão ser interditadas e só recebem autorização para retomada após eliminar todos os focos. A lei foi sancionada e está publicada no Diário Oficial do município de hoje. Cientistas buscam compreender a associação entre a infecção pelo Zika e os casos de microcefalia registrados em recém-nascidos. No Brasil, um desses estudos, desenvolvido no Rio de Janeiro, evidencia que o Zika vírus pode causar a morte de células cerebrais. A pesquisa foi feita com células-tronco neuronais e pode ser um passo importante para provar a relação entre o Zika e a malformação congênita em bebês. Os detalhes com Maria Dulce Miranda.
Comprovação da morte de células-tronco neuronais pelo Zika vírus é um passo importante para a comprovação de que o micro-organismo pode causar a microcefalia, malformação congênita em bebês, que pode dificultar o desenvolvimento cognitivo da criança. A pesquisa conduzida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, selecionou células da pele e as transformou em células-tronco. Depois elas foram estimuladas para que se desenvolvessem estruturas neuronais, de maneira a formar neuroesferas e organoides cerebrais, popularmente conhecidos como minicérebros. Essas células impulsionam o desenvolvimento embrionário do cérebro humano, base para a formação do sistema nervoso central. As células foram, então, infectadas pelo Zika vírus e foram extremamente prejudicadas. Quem explica o resultado é o professor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ e pesquisador do Instituto Indoor, Stevens Heinz.
Bom, os resultados, o primeiro deles é confirmar que, de fato, o vírus é capaz de infectar células neurais humanas. O segundo é que essa infecção ela tem como principal consequência a morte dessas células. E três, que quando você tenta criar estruturas mais complexas do sistema nervoso, como, por exemplo, essas neurosferas ou os organoides cerebrais, a gente observa uma dificuldade de formação dessas primeiras estruturas e uma redução de crescimento dos chamados organoides cerebrais em torno de 40%.
Apesar da degeneração das células-tronco neuronais ter ocorrido em um ambiente controlado de laboratório e fora de organismo, a pesquisa é uma representação do que pode acontecer nos fetos infectados pelo Zika vírus. O professor Stephen Heinz destaca ainda que o resultado pode indicar um caminho para evitar a malformação congênita que seria causada pelo vírus.
Quando a gente pensa que está acontecendo com esses bebês, que é justamente alterações que incluem microcefalia, lisencefalia e outras alterações nesses cérebros, essas alterações são compatíveis com processos de aumento de degeneração celular, que é justamente o que a gente observa no laboratório. Bom, o que a gente tem agora então no laboratório é uma plataforma biotecnológica em que a gente pode testar medicamentos que tenham potencial terapêutico para evitar as consequências nocivas dessa infecção. Pode testar e chegar, talvez, em combinação de medicamentos ou em medicamentos com dosagens específicas que possam, eventualmente, depois serem utilizados também em mulheres grávidas.
Até o momento, foi confirmada somente a morte de células embrionárias pelo Zika. Mas o professor Stephen Heinz acredita que pode haver alguma interferência também nas células adultas, causando complicações neurológicas, como casos de encefalite, que é uma inflamação no cérebro.
E em adultos está se observando não só a chamada síndrome de Guillain-Barré, né, que é uma doença autoimune, você tem também alguns casos de encefalite. Então, É provável que talvez algum tipo de degeneração também ocorra no cérebro adulto, mas ainda não há dados suficientes que confirmem o grau de degeneração que venha a ser eventualmente causado pelo Zika em adultos, né? Mas o que a gente está observando é, especificamente, em células-tronco neurais que estão formando estruturas mais organizadas que a gente usa como modelo do cérebro fetal em desenvolvimento.
Além do comportamento do Zika vírus em células cerebrais, outras frentes de pesquisa buscam compreender se o vírus ataca outras células de outros tecidos humanos. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agora 1:02, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Patrícia Brandão, Maria Dulce Miranda e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha. Na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.